Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos agradecendo o Nildo Costa e passando para o Adilson Souza, que está lá e está acompanhando. É que hoje tem prosseguimento os depoimentos no Supremo Tribunal Federal, nessa fase do inquérito que apura a possível trama golpista. E esse é o momento de maior transparência, em que os depoimentos são transmitidos ao vivo para que toda a sociedade brasileira tenha a oportunidade de acompanhar o trabalho feito pela Procuradoria-Geral da República, pelo Supremo Tribunal Federal, nas apurações daquilo que já foi denunciado pela Polícia Federal e que agora estão ouvindo os réus ou as pessoas que foram implicadas. O repórter Adilson Souza tem as últimas informações sobre esse assunto, direto de Brasília. Bom dia, Adilson.
Muito bom dia a você, Humberto Fernandes, todos que acompanham o Central Manhã. Isso mesmo, Humberto, uma audiência de muita expectativa. É pela primeira vez o Supremo Tribunal Federal transmite ao vivo. Várias emissoras de rádio web pediram a transmissão, foram autorizadas. E, claro, canais do YouTube também disponibilizaram o sinal. Eu pensei até que a Central Notícia pela Rádio Central ia transmitir. Eu procurei lá, não vi a transmissão, mas a Rádio Web agora sim está transmitindo. Hoje volta a partir das 9 horas da manhã. Mas, Humberto, esse é o núcleo crucial que está sendo ouvido dos 33 envolvidos nessa trama golpista, segundo a Procuradoria-Geral da República. Ontem foi o início desse núcleo crucial que houve o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Garnier da Marinha, o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça e depois secretário de Segurança de Brasília, o Braga Neto, que está preso, está participando remotamente, o Augusto Heleno, o Mauro Cid e também o Alexandre Ramagem. Ontem foram ouvidos dois, o Mauro Cid, que era o ajudante de ordem do Bolsonaro. Em um período de 5 horas ele foi ouvido. Muitas perguntas, todos os advogados de defesa fizeram perguntas a ele, e o segundo foi o Alexandre Ramagem, que também conseguiu em pouco tempo de 2 horas fazer aquelas suas respostas, e não se sabe se convenceu, mas que ele tentou sair de todas as perguntas, apenas dizendo que ele entregou sim alguns documentos da ABIN para o presidente tomar conhecimento, mas que, segundo ele, não eram documentos comprometedores. Porém, a gente vai aqui ouvir dois trechos do o ajudante de ordem, Mauro Cid, tenente-coronel, que deixou claro em dois pontos. A gente traz aqui o primeiro, falando da questão das urnas eletrônicas, onde ele presenciou a reunião dos generais, e que também o ex-presidente Jair Bolsonaro pedia que fosse alterado o relatório do Exército, quando o STF pediu para participar daquela aquela reunião dentro do Supremo antes das eleições para fazer um relatório oficial sobre a veracidade, a qualidade e segurança das urnas. E o Exército apresentou um relatório, e o presidente Bolsonaro, segundo o Mauro Cid, queria que ele alterasse. Vamos ouvir trecho dessa parte do depoimento do Mauro Cid, e na sequência a gente já ouve também o Mauro Cid confirmando que, segundo o presidente Bolsonaro, ele assinou a minuta onde a minuta do golpe poderia ser executada caso desse o plano correto da tentativa de golpe. Vamos ouvir os dois vídeos na sequência.
Uma nova eleição após a eleição já realizada.
Sim, senhor.
O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento?
Sim, senhor. Recebeu e leu.
Ele fez algumas alterações no documento?
Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como...
Sua equipe de TI está...
O Adilson Souza.
Essa aí foi.
Eu acho que deu para entender aí. Olha, veja só, o presidente, só uma pequena correção, o então presidente não assinou a minuta. Ele teria recebido, e a minuta estava um pouco grande, tinha muita gente envolvida, tinha várias sugestões de prisão de várias pessoas, e ele deu uma enxugada na minuta, deixou ela um pouquinho mais curta e retirou diversas autoridades, ficando só só o Xandão para ser preso, né? Consequentemente, aí, por ironia do destino, é o presidente do inquérito que investiga o caso. Então, é um negócio sério. Tem algumas implicações. Ele aliviou para o presidente da República em alguns momentos, mas acabou complicando quando confirmou que o presidente recebeu e fez alterações na suposta minuta do golpe, né?
Essas são as acusações da Procuradoria-Geral da República. A gente vai acompanhar o transcorrer de todo o processo. Hoje, às 9 horas, retoma esse julgamento. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, precisa encerrar esse processo hoje, durante o dia de hoje. Vai ter audiência a partir das 9 horas e também na parte da tarde. Lembrando que a Procuradoria-Geral da República acusa os envolvidos como tentativa de violência contra o Estado de Direito, violência armada e também destruição do patrimônio tombado, além da tentativa de golpe. Todo o processo é voltado para a tentativa de golpe. Isso é uma observação que eles fizeram, que não houve golpe, mas houve a tentativa que está prevista na Constituição Federal, onde eles tentaram fazer um processo de não aceitação da pessoa eleita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ele não queria sair do poder. A gente vai acompanhar, amanhã a gente volta com mais informações de Brasília. Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, acompanhando tudo de perto também lá em Brasília. Hoje tem prosseguimento aí agora pela manhã, às 9 horas e 2 minutos, conforme Alexandre de Moraes, o deputado, um dos advogados lá, queria que começasse só às 10 horas, porque ele estaria cansado do trabalho de ontem, né? Ele queria descansar até às 10 horas. O Alexandre disse, não, às 9 horas e 2, vou conceder mais um pouquinho, 2 minutos, para recomeçar agora. E você tem a oportunidade de acompanhar pelo YouTube, as redes nacionais, por isso a Central de Notícias Brasil não ainda se deu ao trabalho, mas nós vamos também nos aliar, pedir aqui ao nosso técnico, o Cleubas Costa, para colocar também a transmissão. Jonas Mendes está em algum lugar da capital, do estado, São Luís do Maranhão. E vamos tentando aí ver se o Jonas Mendes ainda trazia aqui o resumo das principais informações. Outro tempo que está na nossa pauta, Jalber Pereira, você tem algumas notinhas?
É expectativa, viu, Beto? A Assembleia Legislativa vive a expectativa porque amanhã, quarta-feira, está marcada a data para que a Helena do Ailib possa assumir a vaga que foi deixada pelo
deputado Emetério Eba,
que foi,
né?
Caçado, entendeu? Então, ela foi caçada semana passada, é um tempo aí que a mesa diretora tem para formalizar a saída, teve para formalizar a saída do Emetério Eba e agora a chegada da Helena do Ailib, que é uma pessoa que tem uma vasta experiência na política, foi secretária de saúde de São Luís, médica conceituada, já foi deputada estadual, é esposa de um ex-deputado, né?
Sim. Eu acho que dele. A doutora Helena do Ailib, ela qualifica.
Exatamente.
O parlamento estadual com sua presença, com sua experiência, um bom relacionamento que ela tem com o mundo cristão católico.
Exatamente.
Ela tem uma representatividade muito grande, tem nossa admiração e nosso respeito. O governador Carlos Brandão, ontem ele reagiu também a uma publicação que foi feita no portal Metrópolis, a respeito do pagamento dos recursos do Fundeb aqui no estado do Maranhão. Na sua postagem, o chefe do executivo estadual explicou que os pagamentos da ordem de 13 milhões de reais foram feitos com recursos oriundos dos rendimentos dos valores aplicados em decorrência de precatórios pagos à União. Já a verba principal foi integralmente investida na educação. Só explicando aqui, os recursos, eles passaram um período em uma aplicação. Integralmente os recursos da ação foram repassados com aquelas porcentagens estabelecidas pela legislação para os professores, para a manutenção das escolas, para investimentos na infraestrutura das escolas, e que o que foi, como dizer assim, aqui, quando você faz uma aplicação, os rendimentos, né, os rendimentos da aplicação foram feitos os recursos que os outros investimentos que foram feitos dos 13 milhões de reais foram desses recursos, provenientes dos rendimentos.
É, foi o lucro. Entendeu para entender? O lucro do que foi aplicado.
Isso, isso. Exatamente. Mais que tudo foi aplicado. O que nós percebemos, claro, é que cabe à imprensa fazer as anotações devidas, as publicações devidas sobre a aplicação de recursos públicos, o que deve a gente ter esse cuidado, que a Central de Notícias tem, trabalhando há 20, quase 23 anos, nós vamos para 22 anos, 23 anos, ainda não ter uma matéria conquistada, é importante que o nosso público saiba disso, nunca tivemos uma matéria contestada pela justiça, geralmente por esse cuidado. Queremos noticiar um fato? Vamos atrás, vamos investigar, vamos trazer as informações. Outra coisa que
observa muito também, Humberto, daqui para frente, já praticamente entramos num período, digamos assim, pré-eleitoral. O que a gente observa é que muitos veículos de comunicação, eles não estão preocupados somente em noticiar o fato, mas sim polemizar e politizar o fato. Então é importante que nós sabemos distinguir essa situação e o público muito mais. Saber o que aquilo é informação de fato ou se aquilo ali é política que já está sendo colocada em prática.
Pois é, e vamos falar de cultura, encerrar o programa falando de cultura, já estamos extrapolando aqui o nosso tempo, mas o Jonas Mendes fala de cultura no nosso programa.
O Eric Andrade, que honra recebê-lo aqui no Arraial da Ressurreição. E aí, como é que está o clima, os preparativos para esse grande show?
A verdade, o São João começou, a gente está muito feliz. Agradecer primeiramente a Deus, né? Alô Maranhão, agradecer a vocês pela cobertura. Agradecer também a Central de Notícias, todo mundo junto nesse São João maravilhoso. Parabenizar ao governador Carlos Brandão, porque, pô, que estrutura linda. O anjo da guarda, a área tá aqui bacana, merecia isso. E eu tô morrendo de saudade de fazer show aqui. Então, por favor, se prepare que vocês vão presenciar muita música boa, muita alegria. Eric Andrade no Anjo da Guarda de volta. Um grande beijo, vem com a gente. São João começou, vambora.
Um pouco da referência do cantor Eric Andrade. Você é mesmo natural aqui do Maranhão?
Sou maranhense, de coração, amo minha terra, minha cultura. Mas tem um pezinho lá na Bahia, em Salvador. As minhas referências musicais, são algumas delas são baianas. Mas amo meu Papete, amo minha Alcione e toda a nossa cultura do Cacuriá, do Bumba Meu Boi, do Coco, da Crioula. Então, o nosso show é carregado de cultura, sotaques e tambores. Vem com a gente.
Obrigado, meu filho.
Bianca! Destaque!
Sessionista Mala Sobrado!
O que significa pra ti fazer parte?
Ah, me significa muito! Porque é uma coisa que eu sempre quis! E já tem 2 anos que eu participo! E é uma coisa que eu tô amando demais participar!
Tá aí. A força da cultura maranhense, Jonas Mendes acompanhando de perto o Arraial da Ressurreição acontecendo no bairro Anjo da Guarda e já se preparando para a cobertura do São João de
um modo geral. Um dos maiores da região metropolitana.
Pois é. Mas nosso tempo acabou, vamos embora. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Até lá.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Que São João é esse? Que mistura tantas cores, encantos e sabores e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse? Que a gente dança em um só lugar. Uma quadrilha, o Bumba Meu Boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.